Senhoras e senhores senadores, eu, senhor presidente, estava acompanhando o debate aqui nesta casa e eu estava percebendo que cada momento que passava ficava mais distante a oportunidade de eu poder utilizar os microfones nessa casa. E em respeito aos colegas, aos companheiros, em véspera de feriado, com certeza é uma alegria ouvir debater aqui explanações de pessoas experientes que têm trazido algo para o nosso Brasil. É com alegria que, além de cumprimentar esse senador aguerrido que preside a casa nesse momento, conhecido Cidinho, uma grande liderança, foi presidente das associações dos municípios do Mato Grosso, do nosso grande Mato Grosso, que foi conduzido por 8 anos por nosso amigo, parceiro de todas as horas, senador Blairo Maggi. Quero aqui deixar meu abraço, a transformação e a mudança que ele fez como governador do estado de Rondônia. E eu comentava agora há pouquinho aqui, também falava com a nossa senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia é a nossa senadora pelo Rio Grande do Sul. E eu dizia para a senadora a necessidade que o povo gaúcho tem hoje de trazer um sangue novo para uma gestão estadual diferenciada, porque eu também passei 2 mandatos como governador, 2 mandatos como prefeito de Rolim de Moura, e eu por várias vezes eu fui passear no Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, e lá, junto com aquele povo que trata a gente bem demais, porque a gente chega lá e acaba saindo com uns quilinhos a mais, mas ao mesmo tempo, para mim, como parceiro de partido, com certeza é uma alegria se nós pudermos ter a senhora como nossa pré-candidata a governadora do estado do Rio Grande do Sul nas próximas eleições. O Partido Progressista tem trabalhado reforçar e buscar trazer essas lideranças igual a senhora para ocupar o espaço vazio ou, digamos, falhos, aonde, na verdade, há falta e necessidade de uma boa administração, uma boa gestão. Com certeza o povo do Rio Grande do Sul está me assistindo nesse instante e em toda oportunidade que eu tiver, com certeza eu estarei lá junto, contribuindo para que a senhora possa ter sucesso nessa empreitada que é a esperança do povo do nosso grande Brasil e do Rio Grande do Sul. Foi o estado que me deu em 77 a oportunidade de estudar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou catarinense, mas meus familiares, minha família veio do Rio Grande do Sul. Mas também com imensa alegria e satisfação, que eu quero aqui deixar meu abraço em nome do Léo. Léo é um amigo nosso, presidente do Partido Progressista de Buritis, Buriti, no nosso estado de Rondônia, um dos municípios mais jovens do Brasil, com mais de 40 mil habitantes. A expectativa daquele povo de Buriti é muito grande, especialmente com o trabalho, senhor presidente, que eu exerci como governador do estado de Rondônia, atendendo as demandas, especialmente com estrada, com saúde, porque o hospital de Buriti sempre foi o estado de Rondônia que comandava, tocava, e hoje a gente vê a precariedade que existe naquele povo, naquela região. Eu também consegui, como ex-governador, fazer um acordo com o Palácio do Planalto, cedendo uma área de preservação ambiental estadual em troca da Frona do Bom Futuro, 140 mil hectares de terra, quando lá foi regularizada mais de 4 mil famílias que hoje têm o direito de poder produzir e viver com dignidade. Não é diferente a área de Minas Nova, que era uma reserva estadual, que a Assembleia Legislativa, comandada, e ontem teve meu gabinete, deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Mauron de Carvalho, acompanhado também com o Arildo, secretário-geral da Assembleia Legislativa de Rondônia, com o prefeito Zé Rove de Vilhena, que naquele dia, junto com o deputado Luiz Cláudio, deputado Luizinho, os parceiros nossos de todas as horas, já levaram o projeto de lei, uma minuta de projeto de lei, revertendo esse decreto legislativo, esse decreto do executivo, com a lei do legislativo, voltando para a regularização fundiária de Minas Nova. Então, eu quero aí parabenizar essa iniciativa da Assembleia Legislativa, sob o comando do presidente Hermínio, e, ao mesmo tempo, o trabalho desses colegas amigos que têm compromisso com o povo de Rondônia. Eu só fico triste quando se cria uma expectativa, como foi criada uma expectativa em cima da 421, que é o trajeto que interliga Buritis ao distrito de Rio Branco, Jacinópolis, Nova Dimensão e até o município de Nova Mamoré. Eu conversava com essa nossa grande liderança, que é e continua sendo, que está se recuperando de um transplante de fígado, que é o Carlos Magno, parceiro e amigo de todas as horas, quando ele mesmo passava para mim na segunda-feira à noite, na sua residência, dizendo a situação precária que vive os empresários do setor madeireiro de Nova Dimensão, que estão 90 dias sem poder tirar madeira, porque infelizmente nem estrada tem para se deslocar para o Novo Mamoré, uma vez que a água para 425 e a BR-364 já baixou e pode trafegar normalmente. Mas o trecho que compete ao DR, naquele trecho da 421, infelizmente a situação está precária, as máquinas abandonadas e, ao mesmo tempo, vários dias ou, digamos, vários meses sem combustível. E aí, infelizmente, nos entristece muito, porque é o momento de começar a aproveitar a recuperação das nossas estradas, senhor presidente, e muitas das vezes a necessidade desse combustível naquela região, não só na região de Buritima, todo o estado de Rondônia, mas principalmente na 421, uma vez que a própria Justiça Federal, eu quero parabenizar, que definiu liberar aquela área para que a gente possa ter, não uma estrada parque, porque lá não tem mais parque. Quando eu assumi em 2003, nós e a Assembleia Legislativa diminuímos o tamanho da área, com isso ficou o trecho liberado para poder fazer essa obra tão importante para Guajaramirim, para Nova Mamoré e para a região de Buriti e de Ariquemes, diminuindo mais de 400 quilômetros, dando a volta para Porto Velho. Ao mesmo tempo, também é preocupante, hoje, a atual situação que vive as pessoas do Baixo Madeira, do Baixo Mamoré, de Guajaramirim e Nova Mamoré, com a questão da baixa da água e a recuperação que nós precisamos ter urgentemente com os danos que essa enchente acabou causando para essas famílias. Nós temos acompanhado que nós temos aí muitas promessas do Ministério da Integração Nacional. Muitas vezes as pessoas falam em milhões, outras falam em bilhões e muitas vezes não libera nem cruzeiros, nem reais, porque o cruzeiro ficou do passado. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa do cruzeiro acabou lá atrás virando cruzado e cruzado virou real. Esperamos que o real seja, na verdade, atendido à real necessidade que aquela população demanda em todos os momentos. E a grande preocupação que a gente tem ainda pela frente é na situação de saúde, que todo mundo sabe que vai comprometer ainda muito a nossa população num termo geral. Mas, além disso tudo, eu quero aqui parabenizar nosso ex-diretor-geral do Hospital de Base de Porto Velho, doutor Amado, que na semana passada, num debate na televisão com o secretário estadual de saúde do nosso estado de Rondônia, debatiu as situações da enchente, as epidemias que viriam, e os problemas de doença que ficarão por causa das enchentes. E mais uma vez um governo incompetente, um secretário da saúde desonesto, simplesmente tentou passar para o governo passado, na época da nossa gestão, como se a culpa da enchente, a culpa dos problemas era nosso. Mas eu quero dizer que em breve, na próxima semana, eu vou trazer dados oficiais, o que nós trouxemos e fizemos para a saúde do estado de Rondônia. Quando eu assumi o governo do estado de Rondônia, nós tínhamos 5 leitos de UTI. Quando entregamos, tinha 127 leitos de UTI. Foi inaugurado a Policlínica Cosme Damião, infantil. E essa policlínica, nós praticamente deixamos ela semi-pronta, com recursos alocados da compensação ambiental. Ao mesmo tempo, a Policlínica Oswaldo Cruz, o projeto em andamento, a obra contratada, a construção em andamento, foi inaugurado na atual gestão, que deu continuidade ao trabalho. Agora, o que eu não vou concordar é a incompetência de um secretário querer imputar a gestão passada, minha ou do João Caola, pela falta de criatividade e de iniciativa que tem comandado até hoje. Mas esse mesmo cidadão, esse mesmo secretário, foi diretor da FUNASA do meu estado e acabou sendo preso por falcatrua que cometeram naquela unidade da FUNASA, que eu também a denunciei há pouco tempo atrás. Não é diferente quando foi secretário municipal de saúde, as besteiras que cometeu, que devia ter feito uma saúde melhor e maior para atender a demanda na população de Porto Velho e não o fez. E aí quando vai uma equipe, médicos, diretores, o ex-secretário ou atual secretário a debater um assunto da necessidade, da magnitude que determina e que pede a solução hoje, vem tentar buscar e dizer que a questão do saneamento em Porto Velho é culpa do governo passado. Conseguiu dinheiro, presidente, senador Cidinho. Conseguimos o recurso numa negociação na compensação das usinas. E nós estamos com a água tratada em Porto Velho, faltando 40% concluir. Infelizmente, não consegue terminar o governo da atual gestão no estado. O saneamento básico. Nós fizemos o procedimento licitatório. Por denúncias vazias, foi cancelada a licitação. O projeto executivo estava com mais da metade pronto. Desconsideraram tudo as duas bacias, passaram uma bacia só, encarecendo o projeto. E com 3 anos e 3 meses, até hoje, infelizmente, não conseguiram terminar ainda o projeto executivo. Vão perder o recurso. E aí ainda tem a cara de pau o secretário de dizer que o culpado é o ex-governador Ivo Cassol. Que é o culpado da incompetência, da falta de gerência, da ação, que é o governo passado. Acho que até quando vai alguém continuar com essa maneira de conduzir o trabalho à frente da saúde de um estado? Portanto, quero aqui parabenizar o doutor Amado, diretor do hospital que foi na minha gestão como senador, como governador do estado de Rondônia por 2 mandatos, que imediatamente mostrou e demonstrou o que, na verdade, nós conseguimos. Hospital Regional de Cacoal, fui eu que concluí com o recurso da compensação. E, na época, eu me recordo que o ministro que estava na época, assumiu um compromisso de levar 35 milhões. E, infelizmente, um compromisso assumido com o presidente Lula na época, não levaram mais do que 12 milhões e 500 mil reais para comprar todos os equipamentos do Hospital Regional de Cacoal. Nós começamos, aprontamos o hospital e começamos o hospital. E hoje está lá aquela unidade para atender aquela grande região, de vital importância para a região da Zona da Mata, para o Cone Sul, para o centro do estado de Rondônia. Então, portanto, eu quero deixar aqui bem claro que graças a todo esse trabalho em conjunto com a sociedade, com os sindicatos, com a associação de profissionais, nós conseguimos progredir e melhorar. Mas quero dizer que tem muito ainda para fazer. Tem muita coisa pela frente para nós atender. E tem muitas demandas que ainda virão, independente de governos que entrarão e governos que passaram. Mas 3 anos e 3 meses, depois de passar pelo governo, que não deram conta de comprar de dipirona para atender os pacientes ou os doentes. Ou quando tem um dia, falta outro mês. Quando tem uma semana, falta depois mais 2 semanas, ou falta 3 meses. Então, portanto, é inadmissível, de maneira que muitas vezes é colocado, quando na falta, está faltando, é falta de gestão, falta de ação, falta de competência e necessidade de uma transformação daquilo que é fundamental. Ao mesmo tempo, que em todo esse tempo, está aqui o próprio senador e ex-governador que foi para o estado de Rondônia, senador Valdir Raup, é testemunha, que em todo o tempo, presidente Cidinho, aqui no Senado, esses 3 anos e 3 meses, tudo aquilo sob a coordenação da deputada Marinha ou da coordenação do deputado Nilton Capixaba, eu nunca atrapalhei, eu nunca inviabilizei, eu nunca fui contra algo que fosse de bom para o estado de Rondônia. Foi o contrário. Eu busquei junto com a bancada federal, os 3 senadores, os 8 deputados federais, buscamos sempre tentar atender as demandas necessárias que tem para atender a nossa população em termos gerais. Mas se as coisas não andam e o governo não tem uma equipe competente para solucionar os problemas de convênio, tirar as pendências que tem, para contratar, para licitar e botar para andar, então eu não posso ser culpado disso. De maneira nenhuma. Porque aqui eu sou parceiro. Não interessa a questão política em de que palanque nós tivemos no passado. Mas nós temos um compromisso só e uma única obrigação. Após eleito, é trabalhar pela população. E assim eu tenho trabalhado pela população de Rondônia e hoje como senador também para a população do Brasil. Então, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amanhã, e eu vou pedir para o presidente Cidinho, com compreensão dos demais senadores, porque aqui os outros falaram não por 5 minutos a mais, falaram por 40 minutos a mais, e nós antes ficamos ouvindo os velhos caciques da política aqui no Senado Federal, e não tinha como discutir, também não vou me alongar muito, mas mais 5 minutos depois é fundamental, porque amanhã é um dia especial. Amanhã é o Dia do Trabalhador. E muitas pessoas às vezes pensam o seguinte, mas então o Dia do Trabalhador é do trabalhador, e vocês políticos, nós também somos trabalhadores. Nós também levantamos cedo, nós também dormimos tarde. Muitas das vezes a imprensa vem aqui no Senado, olha nos gabinetes, olha aqui na tribuna, olha aqui nessa casa e acha que o trabalho do senador é só aqui. É o contrário. É o tempo inteiro andando no nosso estado, fora de Brasília, percorrendo os 4 cantos das nossas regiões, atendendo as demandas em todas as áreas com um só propósito. Então amanhã é o Dia Nacional do Trabalhador, dos trabalhadores, de todos nós, de mamando a caducando, independente de que credo a gente pertence, independente de cor ou de raça que somos, mas com uma só proposição, é o Dia Nacional do Trabalhador, em homenagem a todos os trabalhadores do Brasil, do meu estado de Rondônia. Eu que quero deixar meu abraço a cada uma dessas pessoas, dos cidadãos nossos que levanta cedo, da dona de casa, do agricultor, do funcionário público, do morador, enfim, a todo mundo. É cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu papel. Até a dona de casa. Alguém fala, ah, mas dona de casa não trabalha fora. Mas trabalha dentro de casa para que o restante da família possa ter condições de trazer o sustento para dentro de casa. Então, portanto, é um dia especial que nós estaremos andando e percorrendo nos 4 cantos do estado de Rondônia. Estamos próximo da Copa do Mundo, nem mais 60 dias praticamente, nós temos aí pela frente a nossa Copa do Mundo tão esperada. Muitas das obras, infelizmente, no último momento vão ficar prontas. É uma situação constrangedora, da mesma maneira que nós vimos dos Jogos Olímpicos, quando o vice-presidente falou a nível mundial que os Jogos Olímpicos do Brasil é uma das piores piores organização ou construção que está sendo feito. Isso nos preocupa porque infelizmente o mal do nosso, dos brasileiros é deixar quase tudo para a última hora e aí acaba atrapalhando. E olha uma preocupação que eu tenho aqui para poder encerrar, que eu tenho: a maioria dessas obras estão acontecendo por causa da Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo eu tenho uma preocupação, nós vamos ter poucas obras, muitas paralisação, vão ficar paralisados. Após as eleições, muitos dos investimentos também vão ficar estagnados. Porque nós vemos e percebemos pela frente a necessidade que tem de enxugar a máquina para poder mostrar um resultado positivo que tem pela frente. Então, para isso, nós precisamos, nesse ano especial de Copa do Mundo, nesse ano especial de eleições, eleições que vai escolher deputado estadual, deputado federal, senador e governador e vice-governador e presidente da República e vice-presidente da República. Para que a gente não possa e não precise chorar futuramente, para que saibamos escolher com responsabilidade, escolher com determinação. Não escolher os nossos representantes simplesmente para um cargo público ou uma portaria ou algo especial que alguém vai beneficiar. É o contrário. De que maneira nosso povo pode ser contemplado e beneficiado em todas as áreas, especialmente pela saúde, pela educação, pela segurança pública e pela área social e pela infraestrutura urbana e rural em todos os cantos que nós estamos caminhando nos 4 cantos. Então, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com imensa alegria que eu termino aqui e deixo o meu abraço, um bom feriado a todo mundo e pedir aos amigos, às amigas que vão à igreja, ou mesmo que estão em casa nesse feriado e que sempre estão orando pelas autoridades. Continue orando. Coloque nas suas orações o nome do senador Ivo Cassol, da minha esposa da Ivone, da minha família, mas coloque de todas as autoridades, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa iluminar e para que Deus possa dar saúde e paz. O restante nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.